No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Será que o Homo Naledi pode contribuir para reescrever a história da evolução humana? Quais as questões ainda precisam ser elucidadas pela comunidade científica sobre o novo achado? O anúncio do Homo Naledi, uma nova espécie de hominídeo, foi feito por uma equipe de pesquisadores da Universidade Witwatersrand de Joanesburgo, na África do Sul, na última semana, e despertou a curiosidade de pesquisadores do mundo inteiro. Essa espécie de primo do homem foi achada em uma caverna profunda no continente africano, em um local considerado o berço da humanidade. Segundo a equipe responsável pela descoberta, o Homo Naledi tinha o cérebro minúsculo, do tamanho de uma laranja. O corpo era esbelto, com altura de 1,5 m e 45 quilos. Para esclarecer mais sobre esse achado e o que ele significa para a ciência, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Castor Cartelli Guerra, do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.
Bom, professor, um grupo de pesquisadores, né, como a gente já falou, da África do Sul, descobriu fósseis que podem ser de uma espécie do gênero humano desconhecida até agora. Foi batizada de Homo Naledi. O senhor poderia nos explicar o que essa descoberta significa para a ciência?
A evolução humana é uma saga sensacional, não é? Que eles eram, em menos de 100 anos, mudou toda uma perspectiva, e a cada ano os cientistas descobrem um elemento novo que dá uma, vamos dizer assim, mais luz, no caminho que hoje conhecemos bastante bem, não é? Este achado se situa no tempo entre o da célebre Lucy, não é, 3,5 milhões, e o primeiro Homo, não é, que seria o Homo habilis, ou então o Homo ergaster, há uns 2 milhões de anos atrás. Então teria entre 2,5, conforme os dados que surgiram na imprensa, e 3 milhões de anos atrás. E partilha com o Homo o desenvolvimento das extremidades, quer dizer, mãos, pés, e com a Lucy, um cérebro ainda muito parecido com ela, não é? Então, na dentição já assemelha ao homem moderno, então seria como que um caminho de transição entre quem não era Homo, Australopithecus, e quem já era Homo. Quem é Homo? Aquele que é capaz de demonstrar, não é, que tem uma capacidade mental de reflexão, de previsão, de futuro, de passado, e é capaz de fabricar, por exemplo, objetos, ou então conservar o fogo, ou também fazer enterramento dos seus companheiros, não é? Foi uma coisa que a mim me deixou meio desorientado na reportagem que eu vi, porque os arqueólogos foram, vamos dizer assim, apelidados de astronautas das entranhas da Terra, não é? Então, eles colocaram lá uma ideia, que não sei se é correta, que o achado de mais de 1000 peças demonstraria que o homem primitivo, ou em concreto o Homo Naledi, enterraria e colocaria seus mortos dentro de locais reservados. Eu não entendi bem essa parte, não é? Porque se é tão custoso chegar lá, se os camaradas fizeram uma parafernália de instrumentação para descer lá, como é que aqueles homens primitivos chegavam até as entranhas da Terra, sem roupas, sem cordas, sem luzes? Isso estava meio estranho, achei, na reportagem.
O senhor poderia nos explicar como é que é o processo de descoberta de uma nova espécie, assim, desde o momento em que os fósseis são encontrados até a divulgação? Quais são os procedimentos que são feitos para determinar
primeiro,
que é uma nova espécie?
O achado, vamos dizer assim, é uma casualidade. O arqueólogo procura, escava, quase sempre não encontra nada, e quando tem alguma pista, Aí, cada caso é um caso. Eu sei que, por exemplo, na África do Sul, estão desde há 5 anos retirando camada por camada uma calcificação que ocorreu em cima de um esqueleto que está muito completo, de um esqueleto de Australopithecus. Levam anos trabalhando, quer dizer, retiram camada por camada na base de química, né? Então, um ácido que vai corroendo calcário aos poucos. Porque se derem pancadinhas, pode estragar, transmitir lá para o interior pressões que podem espatifar os ossos. Geralmente, depois da descoberta, vem a preparação, vem o estudo, e o estudo vai, vamos dizer assim, vai levar em conta os outros achados semelhantes que estão esparsos por diversos museus do mundo, ler, consultar, medir, pesquisar, refletir. Então, é variável, pode demorar 1 ano, pode demorar 2. Eu estou com uma espécie aqui de animal que é muito mais fácil. Há 3 anos que estou trabalhando nela. Então, varia muito, não é?
E que detalhes que ainda precisam ser elucidados dessa descoberta?
Geralmente, são, vamos dizer assim, a diferença entre o andar da centopeia, passinho a passinho, passinho a passinho, e a do canguru, a pulos. Nós não temos, na evolução humana, todo o caminho, passinho a passinho, de centopeia. Temos pulos, e faltam no meio. Então, será que a interpretação disto, ao faltarmos, por exemplo, 500 mil anos de história para frente e para trás, é a correta? Então, cada vez vai se descobrir mais, se é que fossilizaram, não é? Que imagina naquele ambiente de savana, quem morria às vezes não era isolado, e quem morria às vezes era comido por predadores, e quem morria se dissolvia, vamos dizer assim, pelo sol, pelo andar de outros animais por cima, etc. e tal. Logo, a fossilização é um milagre. Então, será que vamos encontrar, vamos dizer assim, vamos imaginar a evolução humana como uma grande escada de grau a degrau. Será que vamos encontrar todos os degraus? Ou temos um degrau aqui, faltam 10 no meio, depois faltam 20, mas, claro, por ter degraus subindo, nós vemos que há uma graduação e que há uma escada aí, ainda que não tenhamos o registro de todos os degraus.
Tá certo. Então, professor, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor, foi muito esclarecedora. E até a próxima oportunidade.
Com muito prazer, às ordens.
Esse foi o professor da PUC Minas, Castor Cartelli Guerra, falando sobre o significado da descoberta do Homo naledi, considerado um novo degrau para a compreensão da evolução da espécie humana. No nosso site, ufmg.br/rádio, você pode ouvir uma versão estendida dessa entrevista. É só clicar em UFMG Notícias e acessar a edição de hoje do jornal. Agora vamos a um giro por pesquisas nacionais.
Pelo Brasil. Universidade Federal de Alagoas obtém patente nos Estados Unidos pelo uso do barbatimão para tratamento e cura de infecções causadas pelo vírus HPV, um dos causadores de câncer do colo do útero em mulheres. Em testes, o produto obteve 100% de cura sem apresentar efeitos colaterais. Estudo da Universidade de Campinas mostra que o anil, um corante de origem vegetal, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem ser úteis no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa e doença de Crohn. Embrapa lança a primeira variedade de soja geneticamente modificada brasileira. Ela é tolerante a alguns tipos de herbicidas para controlar as plantas daninhas e já foi aprovada para comercialização em escala global. Inicialmente, a soja transgênica vai ser cultivada em 8 estados, incluindo Minas Gerais. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Universidade Federal do Amazonas usa carcaças de pirarucu para enriquecer alimentos com baixo teor de proteína. A substância líquida também pode ajudar na produção de alimentos para pessoas alérgicas à proteína do leite.
Educação.
Professores de escolas públicas da creche ao ensino médio podem fazer inscrição para o prêmio Professores do Brasil somente até hoje. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece boas experiências desenvolvidas em sala de aula. As 30 melhores, ou seja, uma de cada região do país, em cada uma das etapas de ensino, ganham R$7.000. Hoje também é o último dia para inscrição do prêmio Gestão Escolar. A premiação é voltada para processos de gestão e planejamento escolar que sejam considerados bem-sucedidos na geração de resultados. A iniciativa do Conselho Nacional de Secretários da Educação. As instituições indicadas como destaque estadual ganham R$6.000. As que forem destaques regionais levam R$10.000. E as classificadas como Referência Brasil recebem R$30.000, mais R$6.000 para o diretor da escola. Informações sobre os prêmios Professor do Brasil e Gestão Escolar em www.educadoresdobrasil.org.br. Lembrando mais uma vez que as inscrições terminam hoje. Com o objetivo de promover a igualdade e combate à discriminação, o Ministério da Educação cria Comitê de Gênero. O grupo, de caráter consultivo, deve propor diretrizes que assegurem a promoção dos direitos, formação de servidores e dirigentes sobre questões de gênero e fazer o acompanhamento e monitoramento das ações no ensino, produzindo relatórios periódicos, dentre outras medidas. O comitê vai ser composto por representantes do Ministério da Educação, CAPES e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, cabendo convite a entidades não governamentais, especialistas e outras pessoas envolvidas na área. O mandato será de 2 anos. A portaria que cria o comitê foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada. Toda segunda, antes de encerrar a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Hoje, representantes de consórcio de universidades canadenses apresentam em palestra as oportunidades de mobilidade internacional para alunos de graduação e pós que têm interesse em estudar no Canadá. A palestra é no Centro de Atividades Didáticas 1, no campus Pampulha, ao meio-dia. Começa hoje e vai até quinta o 3º Seminário Internacional Ciência e Museologia, Universo Imaginário. O tema é Tecnologia, Informação, Documentação, Patrimônio. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Rua Goiás. Abertura hoje às 7 da noite. 4º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura é de quarta a sexta, com o tema Leituras da Paternidade, Leituras de Ion, de Eurípedes. A conferência de abertura é na quarta, às 9:30 da manhã, no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. De quinta a sábado, tem o 4º Congresso Internacional de Comunicação Política e Estratégias de Campanha, no Conservatório UFMG, no centro de BH. A 6ª Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo é nesta sexta e sábado na Escola de Veterinária da UFMG, no campus Pampulha. A abertura é às 8:30 da manhã.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Paula Dornelas, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Bom dia, bom início de semana para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.